Mas em nome de Jesus, eu acredito que Deus, nessa noite, Ele pode destravar isso na nossa vida. Que você pode, nessa noite, virar uma chave, entender realmente aquilo que Deus, Ele deseja em específico sobre você, de que forma Deus deseja que você flua no reino dEle. Deus ligou para você essa semana, quem recebeu uma ligação de Deus? Ninguém. Você pode ser muito íntimo dele, mas dificilmente Deus vai pegar um celular para te ligar. Então, chamado não é Deus te ligando. Chamado não é muitas vezes Deus ficar falando com você. Chamado, ele vai muito além disso. Sabe qual que é o grande problema, Titico? Muitas vezes nós, a palavra chamado para nós, nós sempre associamos ela com fazer alguma coisa. Deus, Ele está me chamando para algo, para fazer algo. Eu tenho que fazer algo para Deus. Deus está necessitado. Porque se não fôssemos nós, o que seria de Deus? O que seria dos propósitos eternos de Deus se nós não dessemos uma mão para Ele? Então, eu preciso descobrir logo o meu chamado, Julinho, porque Deus está ali, ó, precisando de mim. Não é isso? Deus, Ele é autossuficiente. Deus, Ele não está carente, necessitado de nós. Nós é que necessitamos nos encaixar no propósito dEle, porque essa é a vida que Ele tem para nós. E fora disso, não há vida. Então, chamado vai muito além de fazer coisas para Deus. Você está entendendo? É mais do que isso. Mas também é isso. Mas para que você chegue no perfeito entendimento de chamado fazer, primeiro você tem que entender o que é chamado existência, chamado essência. Porque o chamado primário da nossa vida não diz respeito a fazer alguma coisa para Deus, mas diz respeito ao que nós estamos nos tornando nele. Você não precisa abrir ainda, mas lá em Gênesis, no capítulo 3, no verso 9, esse aqui é o primeiro chamado de Deus para o homem. Essa é a primeira vez que Deus chama o homem. E o texto diz assim: e chamou o Senhor Deus a Adão e lhe disse: onde estás? Homem, onde estás? Deus chama o homem e faz uma pergunta para ele. Deus não chama o homem e fala: faz algo para mim. Homem, aonde é que você está? Por que é que você se apartou da minha presença? Sabe qual que é o primeiro chamado da nossa vida? Voltar à intimidade com o Pai. O chamado primário sobre você, sobre a sua vida, o seu ministério, é ter intimidade com Deus. O que a gente está fazendo aqui agora é cavar um poço de entendimento. Porque a gente quer chamado já na plataforma do serviço. Mas o primeiro chamado que nós recebemos é para voltar ao coração do Pai. Quando nós caímos, quando o homem peca e cai, o nosso relacionamento com Ele é quebrado, é desfeito. E qual foi a preocupação de Deus? Não foi falar assim: por que você parou de zelar do jardim? Por que é que você não cuida mais dos animais? Por que é que você não está fazendo o que eu pedi para você fazer? Deus não faz isso. Deus pergunta onde Ele está. Onde é que você está? E eu te faço a mesma pergunta nessa noite: onde é que você está? Onde é que você está hoje? Qual o teu nível de intimidade com Deus? Será que você está escondido dEle? Porque eu vou dizer algo muito sério para você agora. E eu acredito que é algo que o Espírito me trouxe, eu não tinha pensado nisso. Enquanto você não aparecer para Deus de novo, esquece chamado. Esquece ministério, esquece tudo. Enquanto você não voltar a estar visível para Ele, enquanto você não volta para o coração dEle, tudo que vem depois não tem sentido. Onde é que você está, homem? Aonde é que você está nessa noite? Porque talvez você veio para cá, mas de fato você ainda está escondido de Deus. Olha aqui, eu acho que ele vai ser pregador. Ele está com o celular da Ana Júlia, a calculadora. Vai dar ruim. A gente está entendendo até aqui? Onde é que você está? Se você decidir dar um passo de voltar para o coração de Deus nessa noite, a gente vai começar a falar de chamado. Porque Deus ele tem um chamado para a sua vida. Ele tem sim, mas o primeiro é vem para a intimidade comigo. Quando o nosso relacionamento é reestabelecido com Deus, e por meio de quem esse relacionamento é reestabelecido? Por meio de Jesus. Jesus ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a porta de entrada para o coração do Pai. Foi o próprio Pai que preparou a porta de entrada, e é Cristo. Nosso relacionamento com o Pai é reestabelecido por meio dele. Quando nós temos esse relacionamento restaurado, automaticamente você recebe um chamado sobre a sua vida. E talvez você vai me perguntar, mas que história é essa de automaticamente que Deus nunca me disse nada? Porque eu tenho caminhado com Cristo, eu tenho intimidade com Deus, mas Deus nunca me falou nada de chamado. Você vai me dizer agora que tem algo automático sobre minha vida? Você está de brincadeira comigo. Eu achando que eu vinha para um culto para falar de chamado, para você me dizer, Fine, teu chamado é esse, pode ir. Está aqui uma bolsinha com os equipamentos desse chamado, vai. Você sabia que você entrou aqui nessa noite já tendo um chamado? Existe um chamado sobre a sua vida, só que você não descobriu ele ainda. Mas ele já está vigente, porque esse chamado está na palavra de Deus. Talvez você não tenha encontrado ainda, mas está escrito a teu respeito quem você é e para o que foi que Deus te chamou. A boa notícia que eu tenho para você nessa noite é que você tem um chamado sacerdotal. Nós somos reis e sacerdotes de Deus, constituídos por meio de Cristo. Isso quer dizer que cada um de nós aqui tem um chamado. Você é sacerdote do Deus Altíssimo. Eu quero que você abra comigo em Apocalipse, no capítulo 1, do verso 4 ao 6. Apocalipse, capítulo 1, a partir do verso 4. Amém? A palavra de Deus, ela diz assim: João, às sete igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, àquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, preste atenção, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele a glória e poder para todo sempre, amém. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Quando você entregou a sua vida a Cristo e fez uma aliança com Ele, você se torna um sacerdote para Deus, só que você não se comporta como tal, porque você não entendeu ainda quem você é. Sabe por que é que você mendiga pão? Que você não entendeu ainda que é sacerdote do Deus Altíssimo. Sabe por que é que hoje você não exerce chamado nenhum? Porque você ainda não entendeu que é sacerdote do Deus Altíssimo. Sabe por que é que você ainda não serve ninguém? Porque sacerdócio é serviço ao reino. Sacerdócio é serviço. Não existe sacerdócio parado, não existe sacerdócio para que só apenas receba. Sacerdócio é doação diária. Quando hoje nós não cuidamos de ninguém, a gente não se preocupa com ninguém, não doa para ninguém, porque você não entendeu ainda que Deus te chamou como sacerdote. Você é rei e sacerdote sobre a terra. Existe um chamado automático sobre a tua vida. Mas aí você vai vir com outra pergunta para mim. Pastor, eu já sei essa parada de sacerdócio. Você já falou um monte de vez. Eu já entendi que eu sou sacerdócio. É o tal do sacerdócio real. Mas eu quero saber exatamente como é que eu vou fluir nesse sacerdócio. Se eu vou ser alguém que gira no manto, se eu vou ser alguém que tem o dom de não sei o que lá, o quê. Se eu vou ser a pessoa que vou cantar, quem é que tem o dom de cantar? Titico, não. Só ergueu a mão quem não canta. Você me pergunta, pastor, será que eu vou ser um conferencista? Será que esse é o meu chamado? Será que eu vou viajar de nação em nação? Meu passaporte vai ser carimbado de capa a capa. Eu vou ter uns 5 passaportes carimbados. Será que o meu chamado é esse? Eu sou um pregador do evangelho. Será que eu sou alguém que vou curar? Eu vou ser alguém que vou fazer tantas coisas. O que eu vou fazer de fato? Você acredita que Deus pode ter algo em específico para você ou não? Ele pode. E eu vou dizer mais, Ele não só pode, como eu acredito que Ele tem algo sim em específico para você. Só que eu volto a dizer para você, se lá atrás você não entender que o chamado primário é relacionamento com Ele, você não vai chegar nesse ponto aqui que a gente está, de entender se tem algo específico para você. Se Deus vai chegar um dia e vai falar para você, faz isso, vai para tal lugar, eu quero isso de você. Eu estou te tirando do meio das malhadas, eu estou te colocando em uma posição de destaque. Você vai lá para o Afeganistão e vai pregar o evangelho lá. Para um dia Deus chegar em você e poder falar isso ao seu coração, você primeiro tem que ter relacionamento com Ele, senão não acontece. Onde é que você está, homem? Porque saístes da minha presença e quebrastes o relacionamento que tinha comigo. A gente tem sempre que voltar nessa pergunta para ver se nós estamos em um relacionamento de intimidade com o Pai, porque é isso que vai fazer com que Ele nos chame para algo sobrenatural. Quando eu olho para vocês, eu vejo chamado sobre a vida de vocês, eu vejo coisas sobrenaturais. Mas você precisa cultivar a semente do relacionamento com o Pai, porque é Ele que chama. Não adianta eu dizer para você, fulano, eu acredito em você, eu vejo você nas nações. Eu posso falar isso muitas vezes, mas se não é o chamado de Deus e você não se relaciona com Ele, não adianta, não vai acontecer. Não passa de um achismo da minha parte, que de fato não vai se concretizar, mas se Deus disser que vai, isso vai acontecer sobre a sua vida. Você entende? Então a gente segue em frente agora. Quero ler com você um texto que está em 1 Coríntios, no capítulo 12, a partir do verso 4. A gente vai ler aqui, esse é um pouquinho maior, necessário. 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 4. Vamos começar aqui no verso 4, então. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em nós. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres, a outro, profecia. A outro, discernimento de Espíritos. A um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Vou parar até aqui. O texto que nós lemos agora diz que há uma distribuição de dons a cada um de nós para que nós possamos cooperar mutuamente para a edificação do corpo de Cristo. Isso quer dizer que muitas vezes aquilo que eu tenho você não vai ter, mas é muito útil aquilo que você tem para a minha vida. Mais útil ainda para a coletividade, para a edificação da noiva de Cristo. Isso quer dizer que talvez o Naldo ele é um pé para a igreja. O Edmilson vai ser braço. O Edeilson, uma mão. Cada um de nós pode ser uma parte componente desse corpo, o fato é que nós cooperamos para um mesmo fim. Mas você perceba que mão é mão, pé é pé. E pé não vai chegar completo em algum lugar se for sozinho, ele precisa de todo o corpo e a mão a mesma forma, e se não tivermos ouvidos, como é que ouviremos? Então, cada um de nós tem uma função, e eu acredito que cada um de nós aqui hoje pode sair com uma revelação de Deus a respeito de quem você é nesse corpo. E talvez essa tenha sido a sua pergunta há muito tempo, afinal de contas, Deus, eu sou pé, mão, braço, o que eu sou no corpo de Cristo? Porque eu tenho orado, buscado e tenho tentado, mas eu não me encontro, eu não sei de fato como é que eu sirvo, qual é o meu dom. chega em alguém da tua célula e pergunta qual é o teu dom, que Deus tem te dado para você usar, a pessoa fica em parafuso, ela fala, não sei. Mas é o Espírito que derrama esses dons sobre nós, então de fato estão disponíveis para nós. Está à nossa disposição o poder que vem do Pai para que nós possamos cooperar para a edificação do corpo. Você tem algo especial sobre a sua vida. Você não está sozinho, não depende só de você. Aliás, não depende nada de nós. Tudo por Ele, por meio dEle, para Ele. Ele é que nos capacita para toda boa obra, o Seu Espírito que opera em nós, todas as coisas. E ainda o texto segue, e lá no, mais adiante, no versículo 31, diz, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E é função nossa procurar os melhores dons. Através do quê? Através da tua busca de intimidade com o Pai. Porque eles estão disponíveis como algo que está disponível em um mercado. Mas a opção de pegar da prateleira e trazer para nós é nossa. As coisas não vêm sozinhas. Você nessa noite precisa tomar uma decisão, buscar algo mais profundo em Deus. Se a tua vida nessa profundidade que está bom, é uma escolha sua. Mas se você deseja mergulhar mais profundo, Deus, Ele vai fazer com que você viva algo extraordinário nele. Mas é necessário uma decisão, aprofundar no Senhor, aprofundar no relacionamento com Ele, porque Ele fará com que o resto aconteça. Antes de eu te dar a resposta a respeito de quem você é no corpo, e agora sim eu vou começar a ministrar aqui, eu vou trabalhar com vocês a história de um homem conhecido chamado José. Quem já ouviu falar de José alguma vez na vida? Pode levantar a mão. Amém. José do Egito, José filho de Jacó. Se você nunca ouviu, eu não tenho como aqui nessa noite ler toda a história de José para você, porque vai de Gênesis 37 e mais alguns capítulos para frente. Então eu preciso fazer uma síntese da história e contar com a tua compreensão para que você leia a história inteira em casa, para que você se aprofunde. Amém? Dentro da história de José, eu quero tirar 5 princípios para você nessa noite a respeito do chamado de Deus para a sua vida. Amém? Quando eu terminar essa parte, eu libero depois vocês para perguntarem caso vocês queiram. Então, eu vou resumir a história dele da seguinte forma. José, ele era filho de Jacó. Ele era um dos 12 filhos de Jacó. José, por volta de 17 anos, ele começou a ser visitado pelo Senhor em sonho. E Deus deu 2 sonhos para ele. Nesse primeiro sonho, ele via ele e seus irmãos no campo amarrando feixes de trigo. Eles estavam colhendo, eles amarravam feixes. Mas os feixes dos irmãos se prostravam diante do feixe dele. Então a mensagem do sonho era, eu vou governar sobre vocês. No segundo sonho ele via o sol, a lua e 11 estrelas. Sol e lua eram o pai e a mãe. E as 11 estrelas eram os seus irmãos. E esses astros também se prostravam diante dele. E era como se ele governasse então em cima da família dele. E José, muito inocente, ele vai e compartilha os sonhos que ele teve, que Deus colocou no coração dele, com a família dele. E esse negócio dá ruim demais. Porque os irmãos já não iam muito com a cara dele, porque José, ele era o mais amado por Jacó. Ele era o mais novinho. Quem é o filho, o caçula aqui? Tem alguém que é caçula? Você sabe do que? Eu sou caçula. Verdade. O caçula, você sabe do que eu estou falando, é mais mimado, ganha mais coisas, e é uma melação, é uma coisa assim terrível. Há muito mais benevolência com as artes, pode fazer mais bagunça, principalmente se for a rapa do tacho, que os outros irmãos já estão mais velhos, só fica aquele mais novo ali, esse é o mais paparicado. Então José, ele era muito querido do seu pai, ele era o filho da velhice dele. E para piorar a situação, Jacó vai e faz uma túnica diferente para José. Ela era colorida, toda decorada. E os irmãos, quando vê que ele fala, não está descendo bem esse José, não. Não tá legal. E você imagina, 11 contra 1. Não devia ser muito fácil para José, né? Mas José era um cara bacana, porque ele falava com os irmãos de boa, assim, contava, inclusive, vou reinar sobre vocês. Isso quer brincar com o perigo. Então já havia um ranço da parte dos irmãos ali com José. José começa a compartilhar esse sonho. Certo dia, queridos, eles não aguentam, não. Lá vem José. Eles estão lá apacentando as ovelhas. Lá vem o bonitão com sua túnica toda cintilante. Se achando, eu acredito que até o andar dele devia ser diferente, né? Daquela desfilada. E os caras falam, é hoje que a gente vai acabar com esse cara. Vamos matar. Aí já chega o irmão falando, não vamos matar não, mas vamos jogar nessa cisterna aqui. Né, porque imagina, matar o irmão e tal, e eles falam, então beleza, vamos jogar ele, tirar a túnica dele, joga ele na cisterna que estava vazia, sem água, e eles matam um animal, sujam a túnica naquele sangue para levar para o pai e para falar que ele tinha sido comido por uma fera. Mas enquanto eles estavam ali, a palavra fala que eles estavam sentados para comer, imagina, os 11 lá comendo, falei, finalmente, hein, lançamos... Está no fundo do poço, agora dizia que ia reinar lá onde ele está, vamos ver se vai reinar mesmo. Está aí no fundo do poço, vamos ver se sai. Estavam ali comendo, de repente vem lá uma comitiva de ismaelitas. E eles tiveram a brilhante ideia, falou, quer saber de uma coisa, vamos ganhar um dinheiro com esse cara. Vamos vender ele como escravo para esses ismaelitas, e eles vão e vendem o irmão como escravo. Você acha que é uma história bonita? É emocionante, não é? Imagina, você é lá esse caçula, tem 11 irmãos, de repente os caras te pegam e jogam num buraco, não contente, vão e te pegam e te vendem como escravo. Olha que coisa maravilhosa. Isso que família. Quem nunca teve uma família assim? Teu irmão queria te matar. Pois é, mas nesse caso foi verdade. Queriam matar, mas não foi suficiente. Vamos vender como escravo, vamos ganhar um dinheiro com ele. Pois é, queridos, ser escravo já não era uma coisa muito agradável, mas naquela época era terrível. Você imagina a cabeça de José... Eu estou indo embora escravo, cara, acabou. Acabou pai, acabou mãe, acabou casa, acabou família, acabou herança, não tem nada, acabou. E uma vez escravo, escravo para sempre. Se ele se casasse, seriam escravos, acabou. Imagina, a vida dele virou de uma hora para outra. E essa comitiva de ismaelitas segue para onde? Para o Egito. E chegando lá, eles vendem José para quem? Não sei se vocês lembram. Potifar. Eles vendem José para Potifar. E ele passa a ser criado de Potifar. E a gente olha para a história e fala, agora vai, mano. Ha, claro, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. José lá, um dia no buraco, outrora vendido como escravo, chega na casa de Potifar, agora eu vou começar a melhorar de vida. Ele realmente sobe de vida. Ele começa a administrar a casa de Potifar, oficial de faraó, e ele vai crescendo, vai ganhando respeito, até que chega o quê? Uma mulher na história. E a bela esposa de Potifar, diz a palavra, que ela lança os olhos sobre o galã José. E vocês sabem, mulher quando quer muito uma coisa, elas realmente querem aquilo e elas vão até o fim. Mulheres, só precisam querer algo bom. Você quer um sapato? Isso é bom. Então você pode querer até o fim, até o teu marido dar. Você quer lá um perfume? Pode querer, não tem problema. Uma roupa, não tem problema. Não significa que eu vou dar. Mas você pode querer. Mas ela encasquetou em José, falando, eu quero esse homem porque eu acredito que José devia ser um cara bonito. Mas José, ele tinha uma característica incrível, ele era fiel a Deus. E quando aquela mulher se lança contra ele, você já viu o homem correr de mulher? José deu nas canelas, cara. Ele correu tão rápido que ficou até a roupa para trás. Imagino que ela foi chegando, conforme ela pôs a mão, ele já deu um tiro, vazou e a roupa ficou. Mas mulher contrariada é um problema. Quando ela vê que ela fica com a roupa na mão e que ela não conseguiu o que queria, ela fala para o marido dela, olha, ele tentou me violentar. O marido chega em casa, vê a mulher lá com a roupa do cara na mão, vai pensar o quê? Ela fez um escândalo. Potifar chega e fala, não acredito, José. Para onde vai José agora? Vamos pegar a montanha-russa de novo, agora para baixo. Prisão, vai para o calabouço, vai preso, justamente, não, o cara não fez nada, você percebeu que desde o início da história ele não fez nada, qual que é a pergunta que vem? Nossa, que Deus, hein, eita Deus que é bom de servir, o cara não fez nada, moço, ainda é tudo culpa do sonho que Deus deu para ele, olha que injustiça, está na prisão agora, chega lá, dois abençoados presos lá também, o copeiro e o padeiro. Os danados têm sonho na prisão. É Deus revelando coisa para os homens lá. Quem desvenda o sonho? José. Tem dom, menino. Desvenda sonho. fala para o copeiro, ó, eu vou te dar aqui a, como a gente diz, o revelamento aí da, do sonho, mas quando você chegar diante de Faraó, você dá uma lembrada de mim lá, porque minha situação aqui, cara, tá caótica, não fiz nada para estar aqui. O cara fala, claro, beleza, na hora do apuro, todo mundo fala, conta comigo, né, tamo junto. Querido, o cara sai da prisão quando vê que tudo passou, nunca mais falou de José. E o tempo passa, anos passam. Não são dias, são anos. Imagina aquele cara preso injustamente e não é cadeia igual de hoje. Que por mais que hoje é complicado a cadeia, naquela época era pior. Era um negócio embaixo da terra, sem luz, sem nada, o negócio era para apodrecer lá dentro. Então ele fica lá até que um dia Faraó tem sonho. E esse copeiro falou, oh, rapaz, precisa que tem um cara. Agora aqui, ó. Falou que eu lembrei. Um dia eu tive um sonho, tem um cara lá na prisão que ele pode desvendar. E eis que chega o grande dia. Então o Faraó manda chamar José e ele, de fato, tinha o dom de desvendar os sonhos. E ele fala, olha, o Egito passará por 7 anos de fartura, mas passará por 7 anos de escassez também. Mas além de revelar o sonho, ele dá estratégia para que o Egito passasse por aquele período e não fosse abalado. Então José também era um cara muito inteligente. Isso aqui é o princípio da quinta parte. De tudo que se produzia, a quinta parte era estocada durante 7 anos. Porque nos 7 anos de seca, eles teriam o suficiente para alimentar o Egito e toda a circunvizinhança daquela região. Só que, evidentemente, que eles vendiam o que tinham. E, com isso, o Egito expandiu. Chegou um ponto que pessoas não tinham, eles não tinham dinheiro mais para comprar, eles começaram a dar terra. Então, o Egito cresceu de território e se expandiu como nação por causa da estratégia de um homem que Deus colocou ao lado de Faraó. Então, ali, ele se torna, abaixo de Faraó, o homem mais importante depois de Faraó no Egito. Ele era o cara agora. Novamente, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. O que acontece agora? A fome. Quem está passando fome? A família de José. E aonde tem comida? Egito. Lá vêm os irmãos de José buscar alimento. E mal imaginam eles que quem está lá coordenando tudo é José. O rapaz que eles jogaram no buraco, vendeu como escravo, está lá agora. Olha o sonho se cumprindo. Vê se não é os feixes indo se prostrar. E é isso que acontece. E resumindo bem a história, eles chegam lá, compram alimento, vão, voltam, e tem todo um processo, até que um dia José se revela a eles. E o mais incrível, José perdoa eles. José perdoa e fala, e ele diz, olha, e quer saber do que mais? Tudo o que aconteceu foi tudo um propósito de Deus. Propósito que eu viesse à frente para saciar a fome de vocês. Esse era um homem que entendeu o chamado de Deus sobre a vida dele. Deu para pegar a história? Depois você lê na sua casa para ver se o que eu disse é verdade ou não. Então, dentro dessa história, eu quero trazer esses 5 princípios. O primeiro deles, está no versículo... se você quiser ficar em Gênesis comigo lá no capítulo 37, eu vou só pegando alguns versículos para a gente ver os pontos aqui. Então, você abre lá em Gênesis 37, no versículo 5. Aqui a palavra diz, teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Deixa eu dizer algo para você. José, ele teve um sonho e esse sonho era a respeito do chamado de Deus para a vida dele. Filhão, você que está aqui nessa noite, deixa eu te dizer algo. Você quer saber qual que é o teu chamado? Você tem que perguntar para Deus. Você precisa perguntar para Deus qual que é o teu chamado. Não tem mais ninguém que pode responder essa pergunta para você. Quem nos chama para uma boa obra, quem nos coloca debaixo de um chamado, de uma palavra, é o próprio Deus. Assim como ele chamou José, ele pode chamar você nessa noite, ele pode chamar você amanhã, ele pode chamar você essa semana, ou quem sabe ele já tenha chamado você. Mas a resposta que você precisa virá do próprio Deus. Se você orar e buscar a face do Senhor, eu garanto para você que ele te responde. Quando Deus começou com essa história na minha vida de que eu seria pastor, eu falei, mas você está brincando, não é possível, não. Será? E eu falei, não, quer saber, acho que eu vou perguntar. Com medo, falei, vai que eu pergunto e fala que é verdade. Estou brincando, gente, eu gosto de pastorear, você não precisa ficar chateado. Eu falei, Deus, então, tem uma história assim, assim de pastoreio, então, o que, que o senhor me fala? Mas o próximo culto que eu fui. Sabe quando você fala assim, nossa, mas já? Mas ainda falei assim, ah, mas será que era para mim mesmo? Tem tanta gente, vai que alguém perguntou a mesma coisa, então, às vezes não é para mim. E eu falei, eu vou perguntar de novo, e eu tive resposta de novo. Falei, agora vê, né, se... Respondido tá, falei, Deus, agora vamos ver o que acontece. Eu quero dizer para você que se você perguntar ao Senhor, tem prazer em responder a sua oração. Talvez você fale assim, meu Deus, eu estou tão perdido, eu não sei qual que é o chamado que o Senhor tem para a minha vida. Quantas vezes você perguntou para Ele já? Quantas vezes você chegou em Deus e falou, Pai, o Senhor me chamou para uma nova vida, para uma nova história. Eu acredito que há um propósito sobre mim. Qual é o meu chamado, Deus? Fala porque eu estou disposto a fazer o que o Senhor tem para a minha vida. Pergunte ao Pai, porque Ele vai trazer o seu coração. Se Deus tem algo específico para você, assim como tinha para José, Ele vai te chamar. O chamado de José era alimentar milhares de pessoas. O chamado dele não era a túnica, não era pastorear ovelha. O chamado dele era governar no Egito para alimentar pessoas. Qual será o chamado que Deus tem para você? Será que é presidir o país? Será que o chamado de Deus para a tua vida é liderar uma célula? Será que você pisará em nações? Eu não sei. Você precisa perguntar para Ele, porque Ele vai te responder. Você só precisa ter tomar cuidado com algo. Quando Deus te chama para algo ou te diz alguma coisa, toma cuidado para quem você conta. Porque não é tudo que nós contamos, não é para qualquer pessoa que você abre o seu coração. José, ele cometeu um erro, ele falou para pessoas que tinham inveja dele. E isso resultou em parar no fundo do poço e ser vendido como escravo. Nem todo mundo quer o seu bem. Nem todo mundo te ama. Nem todo mundo vai colaborar para o seu projeto. Quando você tem que compartilhar algo, compartilhe com alguém que você sabe que vai orar por você. Que vai investir na sua vida. Então, sabe, queridos, economizar nas palavras também é algo muito importante. Você já viu aquela expressão, em boca fechada não entra mosquito? Faz sentido. Quem fala demais dos seus planos, quem compartilha muito e com qualquer um, pode ser que no trajeto você sofra alguns danos. Porque pessoas podem te machucar ou Satanás pode usar pessoas para isso também. Então, cuidado para quem você conta aquilo que Deus está falando ao seu coração. Amém? Seguindo. No 37, versículo 13. Perguntou Israel a José. Israel já é o novo nome de Jacó, ok? Então é de Jacó que a gente está falando, pai. Perguntou Israel a José, não apacentam seus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu José, eis-me aqui. Nem sempre o chamado de Deus para sua vida vai se cumprir no dia seguinte. Davi, ele foi ungido rei. Me diz aí como é que foi o dia posterior de Davi ungido rei. O que ele foi fazer? Apacentar ovelhas do pai. José já tinha o sonho. A profecia estava lançada sobre a vida dele. O pai chama e falou, oh, sabe teus irmãos? Estão em tal lugar, eu quero que você vá lá ver como é que está a situação. Qual que é a resposta dele? Eis-me aqui. Sabe o que vai determinar o sucesso do teu chamado lá na frente? É a tua disposição de servir hoje naquilo que Deus está pedindo para você fazer. Tem gente que é algo extraordinário, mas não está fazendo o básico. Tem gente que quer ministrar em conferência, mas não ora. Tem gente que acha que vai impactar o Brasil, mas ainda Deus está perguntando para você, aonde é que você está? Talvez você ache que vai mudar a história de Jales, mas você não lê as Escrituras. Não adianta você querer algo muito grande se você não faz o básico hoje. Deus está observando o hoje. Quando Davi é ungido rei, ele já tinha uma história com Deus escrita. O que vai determinar o nível do teu chamado e aonde Deus vai te fazer chegar é o que você tem vivido hoje nele. Talvez Deus está falando para você, filhão, eu preciso que você lidere uma célula, cara. Cuida desse rebanho aqui, ó, cuida de 10, cuida de 12. E você fala, não, Deus, meu negócio é as nações. Eu quero falar em inglês, eu quero, Senhor, eu quero, meu Deus. Senhor, eu vejo multidões. Quando eu olho, Deus, eu sonho, eu vejo multidões, eu vejo estádios. E Deus está ali, filho, mas eu quero que você cuide de 5 agora. Dá para discipular 1? Como é que você acha que Deus vai te dar multidões se você não cuida de 1? O teste para o teu chamado começa hoje. Aquilo que você faz no secreto, que ninguém vê, os leões que você mata, os ursos que você encara, é o que vai fazer Deus olhar e falar, olha, esse aqui me serve. Faz hoje o que Deus está pedindo para você. Eu já disse que o teu chamado primário é relacionamento com o Pai e sacerdócio. Por que é que você não está fazendo nada ainda? Você é sacerdote. Agora, se esse sacerdócio vai se desdobrar em missões, se você vai fazer isso ou aquilo outro, isso depende de Deus te chamar. Mas o primário já está estabelecido. Nós precisamos servir a Deus todos os dias, servir uns aos outros, colaborar o quê? Para a edificação do corpo, amém? Não há motivo para nós não fazermos hoje o que Deus tem nos pedido. Seguindo. Versículo 30, não precisa, eu não vou abrir os versículos, como eu já contei a história, tem 3 situações que aconteceram com ele, prejudiciais. Primeiro, ele é lançado na cisterna. Depois ele é vendido como escravo. Depois ele... prisão. E dentro da prisão ele sofre ainda um esquecimento ali do varão lá que não lembrou dele. Então dá para ser 4 situações que a gente poderia falar, meu Deus do céu. Não, a gente, olhando humanamente, você fala, esse homem não serve a Deus. José não é possível, o cara está zicado. Porque é só desgraça. Então, a circunstância da vida dele... Se você olhando de fora, falando, não é possível, o cara tem um chamado, não dá, porque não desenvolve, a vida não desenrola, tudo que o cara faz dá errado, parece que Deus não está com ele. Mas eu quero dizer para você, olha que excelente notícia, você quer um chamado sobre a tua vida? Quer ou não quer? Todo mundo quer. Junto com o chamado vem as dificuldades. Você está disposto a ir para o fundo da cisterna? Dependendo do teu chamado, você vai para lá. Você está disposto a ser traído? Dependendo do teu chamado, você vai ser. Olha que glória isso. Você quer ir para as nações? Glória a Deus, está disposto a deixar a família no Brasil e ficar fora um tempão? Vai acontecer, vai ser bênção demais. Perder dias do seu filho crescendo, ir pregar nos lugares, não receber nada de oferta, porque a igreja às vezes não dá. E você achando que vai ser um desses aí que vão receber ofertas incríveis. Não. E às vezes o próprio Jesus fala, não dá nada para ele não, porque eu estou testando o coraçãozinho dele. Para ver se ele está pregando por amor, é por causa do dinheiro. Nós queremos prédios de 20 andares, mas o alicerce de 1-2 metros. Esquece essa história. Constrói primeiro o teu alicerce, nas dificuldades que Deus te colocará, porque você pode chegar a um governador do Egito. Você acha que José, querido, ele chegou ao governador e falou assim, pode acontecer o que for agora. Eu já fiquei anos preso. Eu já fui traído pela minha família, só pela minha família. Só quem tinha que me amar já traiu. Então, qualquer traição que vier agora, não importa mais. Eu fui vendido, eu fui preso, caluniado. Já era, eu estou calejado. Agora, eu já posso estar nessa posição. E eu vou dizer para você, Deus não vai te colocar em posição que você não está preparado para chegar. E você até pode querer, por conta própria, chegar nessa posição, mas você vai cair dela. Você vai cair, você vai se machucar, você vai se frustrar e você vai ter que passar por um processo de restauração na sua vida que não era necessário. Aprenda algo, não pule etapas na sua vida. Não pule etapa. Ah, Deus, está difícil. Passa por ela. Deus, eu não estou conseguindo agora, eu vou desistir. Passa por ela. Quando você vê uma árvore, ela tem muito mais comprimento para baixo do que para cima, porque ela necessita de raízes. Deus, ele está construindo raízes na sua vida. Cada dificuldade que você enfrenta, cada vitória que você tem, são raízes sendo formadas na sua vida, para que quando você precisar ser grande, você vai aguentar pancada, você vai aguentar vento, você vai aguentar. Então, não adianta você querer ser grande sem estar preparado, firmado ainda nos conceitos, na palavra, naquilo que Deus tem que te ensinar. Amém? O ponto seguinte, às vezes o que nos parece mal é apenas Deus orquestrando tudo. Lá no capítulo 45, por isso que eu disse que a história é longa, do 37, lá para o 45 ainda está falando de José. Esse é um discernimento primordial que você precisa ter se você deseja exercer um chamado específico no Senhor. Olha o que José diz para os seus irmãos quando essa história vai tendo seu desfecho. Ele diz assim: assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Quem que foi que mandou José para o Egito? Deus. Foi Deus que jogou ele na cisterna. Foi Deus que permitiu que ele fosse vendido como escravo. Foi Deus que permitiu que ele fosse para a masmorra. Foi Deus que permitiu tudo, porque Deus tinha um plano para a vida dele. Tem muita coisa que acontece na nossa vida hoje, você fala, mas, né, cara, Deus me abandonou. Definitivamente Deus me abandonou. Como é que eu posso ter uma doença? Como é que eu posso ter câncer? O estranho não é ter câncer, o estranho é não ter câncer. O estranho é não ter, porque nós estamos debaixo do pecado, a gente está todo o tempo exposto a doenças. Então, se você não tem, isso é estranho. Isso é motivo de glorificar a Deus. Porque você está à mercê desse tipo de situação. Te falta um carro, quebrou o carro, falou, não acredito, Deus, eu sou dizimista. O Senhor está em pecado comigo. Olha lá, hein, Deus. O que foi que o Senhor esqueceu aí? Não é possível, quebrou meu carro. Cortou a água da sua casa. Falou, o inimigo está furioso. Mas você não pagou a conta. Tem lá, se tiver três, eles vão bater lá, eles vão cortar. Não é culpa de Deus. Então, essas situações adversas, que ele não é culpa de Deus, é a escola dele. Você quer ser forte, você quer ser grande, você quer fazer grandes coisas, passe pela faculdade de Deus. É que no processo ele vai te ensinar a ser forte. Não tem outro caminho. Não tem. Davi até sentar naquele trono, meu amigo, quanta coisa passou. Imagina Saulzão lá, devia dar uns dois, três dele, o tempo inteiro querendo matar, o cara tocando o harpa lá, lá vem lança. Ah, o rei está endemoniado. Chama quem? Chama Davi. Vai com a sua arpinha. Meu amigo, não devia ser fácil. Quantas vezes ele pôde matar Saul? Não tocarei no ungido do Senhor. Deus me colocará a seu tempo aonde eu tenho que estar. Por isso você não pode pular a etapa. Tem oportunidade que parece ótima. Você fala, nossa, é de Deus. Sabe quando você fala assim, Deus, é de Deus, cara, eu vou fazer isso. Às vezes não é de Deus. E você abraça e faz, depois fala, nossa, mas Deus, é cada uma que ele dá de oportunidade, que eu abracei isso aqui, deu tudo errado. Às vezes era um teste dele para você e você não discerniu. Fique atento nas coisas que Deus coloca no seu caminho. Fechando. No versículo anterior, o 7, José ele fala assim, ó, Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Eu fecho aqui dizendo algo para você. Se você acha que o teu chamado ele é para você, você não entendeu nada. Deus nunca te chama porque ele fala assim, pô, eu amo tanto você, Rafa, que eu vou te dar um chamado para que você cresça e se deleite nele. Nunca. O próprio Cristo veio e o chamado dele não era para ele mesmo, era para nós. José vai para o Egito e o chamado dele é alimentar a família e toda uma multidão de pessoas. O teu chamado sempre vai refletir na coletividade. Deus ele vai te colocar em posições extraordinárias, vai, em nome de Jesus. O que você vai fazer lá? Beneficiar a igreja dele. Deus vai te dar muito dinheiro, vai. Para quê? Para você gastar com besteira? Não, para você ser alguém que vai abençoar. Se você não é um bom mordomo de riquezas, não espere que Deus te dê. Se você não exerce mordomia nos bens que Deus te dá, não espere que Deus te dê. Deus está buscando pessoas que ele fala, tá aqui, agora você vai dar para alguém. Eu preciso que chegue em tal lugar. Você pode fazer isso para mim? Então faz. É assim que funciona. Nós cooperamos mutuamente. O teu chamado reflete na vida de todo mundo. É por isso que você tem que saber para onde está indo, por que vai e quem está te chamando. Outra coisa, se Deus não chama, não tem palavra. Se não tem palavra, não tem garantia. Chamado sem palavra não tem garantia. Você já comprou um produto sem garantia? É uma fria. Sabe quando você compra lá? Da China. O cara falou, esse aqui está barato, mas só que não tem garantia. Ou se você compra com garantia, tem 3 meses, no 4º mês quebra. É sempre assim. Os produtos hoje são programados para quebrar fora da garantia. Mas você comprar e dá problema, por quê? Sem garantia, furada. Eu vou dizer para você, filho, se Deus te deu uma palavra, pode ser, aconteça o que acontecer, você vai chegar onde Deus falou. E quando você estiver nesse lugar, aconteça o que acontecer, você não vai cair desse lugar, porque tem uma palavra garantindo você ali. José, ele só chegou a governador do Egito porque havia uma palavra de Deus sobre a vida dele. Teu chamado é sacerdócio. Você é chamado para relacionamento. Teu chamado específico, eu não sei qual que é. Deus sabe. Peça a Ele que revele a você. E eu arrisco a dizer que quando Deus responder, não vai ser por outro dia. Porque é bem provável que Deus esteja forjando você ainda para viver aquilo que vai chegar daqui a alguns anos. Talvez para sentar em algum trono, vai 12, 13, 15 anos. Mas quando você chegar lá, cumpra o propósito para o qual você foi designado. Cumpra com louvores, cumpra para a glória de Deus. Amém? Tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta a respeito desse tema? Talvez você tenha alguma dúvida. Você, olha, queria fazer uma perguntinha. Tem alguém? Você não precisa ficar com vergonha. Se você tiver essa dúvida, eu quero responder para você. Eu expliquei tão bem assim que ninguém tem nem dúvida. Que bênção. Oi, Júnior. Faz pergunta difícil, não.
Na verdade, não é... Bom, queria que você falasse um pouco sobre a diferença entre chamado e vocação.
Vou chamar você para explicar. Você faz uma pergunta muito difícil. Chamado e vocação. Cara, vocação, eu entendo que já cai muito na esfera dos dons. Estão conseguindo me ouvir ainda? Amém. Olha, Deus até diminuiu, falou, ei, não dá. Nós temos uma vocação segundo, eu acredito, que os dons que Deus distribui a nós. E eu acho que o chamado, ele está um pouquinho ainda mais específico. Né? Vou dizer... O texto que eu li aqui, nós temos dons, eu acredito que você tem dons. Mas quando Deus te chama para algo, você vai desenvolver essa vocação em algo em específico. Ah, eu vou te colocar em tal lugar que eu quero que você flua dessa maneira. Então Deus te chamou para isso, mas você já tinha uma vocação. Né? De repente Deus vai te chamar para ser sacerdote no teu ambiente de trabalho. Porque a tua vocação é aquela, mas você vai exercer sacerdócio ali. Entende? Então... O chamado, ele entra numa área muito estreita de algo específico. A vocação já é aquilo que Deus talvez já queima no coração, Deus já tem levado a entender dessa forma. E quando ele te chama, ele realmente te posiciona naquilo. Algo que eu não comentei antes, e aproveitando a pergunta do Júnior, nem todo mundo vai ser pastor em tempo integral. Porque senão não tem ovelha para cuidar. E nem todo mundo vai viver do ministério. Porque Deus ele também precisa estar em todas as esferas da sociedade. Deus ele quer pessoas na advocacia, ele quer pessoas na prefeitura, ele quer pessoas na faculdade, ele quer pessoas nesses lugares. Talvez você é uma pessoa dessa, que Deus vai te usar onde você já está, de acordo com a sua vocação. E Deus vai te chamar para isso. Amém? Ficou bom? Senhor.
A pergunta é simples. E se a gente negar o nosso chamado?
Você vai para o inferno. Estou brincando. A negativa do chamado, eu acredito na seguinte linha. Aquilo que Deus tem para fazer não depende de você. Deus ele conta com você. Mas se Deus tem um propósito, pode ser você, pode ser alguém, ele vai chamar para cumprir. Quem perde com isso? Nós. Porque nós deixamos de viver tudo aquilo que Deus tinha sonhado para que nós vivêssemos. Né? A gente pode usar, inclusive, o exemplo da salvação. É desejo de Deus que todos sejam salvos? É. Todos os nossos dias já foram escritos por Ele? Sim. E se você não deseja vivê-los? É uma escolha. Então você vai viver de acordo com aquilo que você entende. Mas que Deus tinha algo extraordinário para você, tinha. Então, quem sofre o prejuízo do não, somos nós. Entende? Então, a consequência ela é terrena. Não vai afetar, evidentemente, sua salvação, porque entra numa outra esfera do crer, arrependimento e outras coisas. Mas, queridos, todos os dias a gente está deixando de viver algo em Deus. Todo dia, se a gente prestar atenção, a gente deixa. Sabe quando você fala, poxa, perdi uma oportunidade? Às vezes Deus coloca alguém no teu caminho, era para você fazer algo e você, poxa, perdi. Isso é deixar de viver o propósito. Então, é necessário estar atento a essas oportunidades, porque imagina, Deus passa uma pessoa, Deus fala, ora por ela. De repente você ia orar e ela ia ser curada naquele momento. Talvez você não orou, alguém, Deus levantou outra pessoa lá e a pessoa orou e foi curada. Cara, eu amaria que tivesse sido eu. Imagina você falar, eu presenciei uma cura. Eu vi Deus fazer algo. Então, eu acredito que o prejuízo é nosso. Deus não sofre prejuízo, mas nós deixamos de viver algo extraordinário dele. Amém? Inclusive, a gente está pagando esse preço até hoje, quando a gente saiu do Éden. Que era para a gente estar num jardim maravilhoso e a gente está aqui. Alguém mais tem alguma pergunta? Giovana? Você viu tua foto lá?
Eu queria saber, assim, quando a gente sabe o nosso chamado, mas a gente tem medo.
Aqui cai muito no que eu diz respeito a quando há uma palavra, há garantia. Então, se porventura há medo, você precisa entrar num processo de oração, de colocar esses medos diante do Senhor, porque Ele também retira esses medos, mas também é um exercício da nossa parte de crer. Porque medo, eu vou dizer para você que medo a gente vai ter a vida inteira. Mas é uma escolha nossa, se submeter ao medo ou passar por cima dele. Medo sempre vai ter. E o medo não é algo ruim. Porque o medo te previne de perigos. Mas o medo também não pode te paralisar. Sabe quando você vai enfrentar uma situação, você vai falar com o teu chefe, fala, vou pedir um aumento. Meu Deus. Falar com o chefe pedir um aumento, dá um medo. Mas você fala, se eu não pedir, ele não dá. O que você faz? Vou enfrentar o medo. Você vai lá e pede o aumento, ele fala, não. Você fala, que? O não? Novidade. O não você já tem. Você tem que ousar fazer algo mais para alcançar um resultado. Então, o medo ele foi feito também para nós sobrepormos ele com a fé. Inclusive, na palavra diz, não tenha medo, tenha fé. A fé vence todo medo. É o único remédio contra o medo é a fé.